Diz assim o Senhor no Salmo 81: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai, fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e eu te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigo os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia. Amado Mestre Deus desta igreja, Pai, louvamos a ti, louvamos a ti, Altíssimo Deus, oh Senhor, pela tua presença santa neste lugar, Senhor, louvamos a ti por tudo aquilo, Senhor, da glória que já percebemos, sentimos neste dia, Senhor. Papai, fala conosco agora, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha alma, oh Senhor, que a tua palavra ecoe no meu coração agora, Senhor, e ecoe, Senhor, nos ouvidos do teu povo, Senhor, para a glória do teu santo nome é que eu peço, em nome de Jesus. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém! Glória a Deus, né? Irmãos amados, nós vemos, principalmente, né, no Velho Testamento, diversas situações onde Deus tenta a todo instante, e ele tenta de forma intensiva, né, fazer com que o povo dele o conhecesse. Conhecer a Deus é um fundamento, né? Como é que nós podemos servir a um Deus que nós não conhecemos? Como é que nós podemos servir a um Deus que nós não sabemos a sua vontade, ou seus interesses, né, ou aquilo que ele acha que é certo, ou aquilo que ele acha que é errado? Então é um fundamento. E Deus, obviamente, sempre se preocupou com isso, entendendo, né, que a manifestação da glória dele no homem dependeria, né, da fidelidade do homem. E fidelidade a quê? Fidelidade a um Deus que ele conhece. Fidelidade a um Deus que ele sabe, né, o que ele deseja, e sabe como proceder, e sabe como agir. E o Senhor Deus nos deixou a palavra dele santa e maravilhosa, para que nós possamos, para que nós pudéssemos conhecê-lo, e para que nós possamos, no nosso dia a dia, estar ali alimentando a nossa fé e alimentando também a alegria de sermos fiéis a Deus, né? Alimentando o prazer de servirmos a um Deus com fidelidade, fazendo os desejos do coração dele, os desejos do coração do Senhor. Servir a Deus, irmãos, em qualquer contexto, né, servir a Deus, nós todos somos servos de Deus. Não estou falando de servir a Deus na igreja, com um cargo ou com uma atividade específica que as pessoas têm. Servir a Deus é um contexto das nossas vidas, nós fomos chamados para isso. Deus deseja que nós o sirvamos, né, com amor e adoração, entendendo que Ele é o nosso Deus e nós devemos servir aquele que é o nosso Senhor. Afinal, o próprio Deus se chama de Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos os servos. Então nós devemos segui-lo, servi-lo, né, e fazer a vontade dEle. E é interessante porque a vontade do nosso Deus, Ele não tem interesses como um homem tem, né? O interesse de um patrão, o interesse de uma pessoa que tem empregados é o quê? Né? Satisfazer os seus interesses pessoais, dar conforto a ele ou gerar dinheiro, né? Gerar dinheiro no seu negócio para que ele se sinta de forma confortável nesse mundo. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus quer que nós o sirvamos para que nós provemos a nossa fé, para que nós provemos ali a nossa fidelidade a Ele e nos mostremos dignos de sermos restituídos à presença dEle, para que nós possamos viver ao lado dEle de forma definitiva no dia da volta de Jesus, no dia da volta de Cristo. Então, a vontade de Deus é nos abençoar. A vontade de Deus é que você tenha, né, uma jornada neste mundo, alicerçada por Ele, protegida por Ele, né, para que você possa alcançar a tua vitória. Deus sabe aquilo que você necessita neste mundo para que você seja fiel a Ele, para que a fidelidade que você demonstra a Ele gere também sobre você as bênçãos que Ele tanto deseja te dar. E é interessante, irmãos amados, é interessante, é algo de Deus. E se você olhar para um contexto, principalmente do Velho Testamento, você vai encontrar Deus dizendo assim para você. Você vai encontrar Deus falando assim: você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer ser uma pessoa que tem o de melhor que Deus pode te oferecer nessa terra, seja fiel a Ele. É interessantíssimo isso, porque o nosso Deus oferece manjares, oferece coisas boas ao homem neste mundo, por conta, em troca da sua fidelidade. E o Senhor oferece também sofrimento, maldição, para aqueles que são infiéis. Essa é a verdade bíblica. Quantas vezes o Senhor Deus disse isso na sua palavra, né? Das bênçãos, principalmente relatadas ali no livro de Deuteronômio, das bênçãos que as pessoas terão se forem fiéis a Deus e das maldições que as pessoas terão em serem infiéis ao Senhor. É interessantíssimo isso. E ao mesmo tempo, irmãos, é muito triste, porque nem assim as pessoas se convencem a serem fiéis, porque nem assim as pessoas se comprometem com Deus para serem pessoas fiéis ao Senhor. Apesar do Senhor demonstrar claramente isso na sua palavra, as pessoas não se convencem. As pessoas não se convencem de que Deus dá o melhor para nós por conta da nossa fidelidade, ou seja, extremamente condicional aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E as pessoas, né, ainda assim, por não acreditarem num Deus que está vivo, seguem os seus próprios caminhos. E eu já pensei muito sobre isso, irmãos, né? E as pessoas, elas agem dessa forma porque, na verdade, não acreditam em Deus. Porque não conhecem o Deus vivo. Elas não acreditam porque não conhecem ao Deus vivo. Elas não acreditam porque não vivenciam a grandeza do Deus vivo neste mundo, nos dias de hoje. É por isso que elas são infiéis, é por isso que elas não seguem a palavra do Senhor, é por isso que elas insistem em seguir um caminho que leva completamente ao contrário, leva à maldição, leva à destruição, leva ao sofrimento, né? E quantas vezes Deus alertou o povo dele a respeito disso? E se você olhar neste salmo aqui, você vai encontrar aquele contexto que eu sempre falo, que é tudo que é necessário para o homem ser um homem abençoado, está relatado neste salmo. Né? O Senhor Deus demonstra aqui nesse salmo, né, em primeira instância, a necessidade do homem ser um adorador, do homem ser uma pessoa que reverencia e cultua a Deus, do homem ser uma pessoa que entrega o seu coração ao Senhor, que ama o Senhor, que deseja o Senhor, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, passa por aquilo que Deus deseja que o homem seja. Então nós temos que ser. Se você é um, se você se considera uma pessoa fiel a Deus, e você não o adora, e você não o ama, você está se enganando. Está faltando algo na sua vida e você está entregando algo para Deus falho. Algo que não está, né, na plenitude daquilo que Deus deseja para a sua vida. Não adianta nada nós entregarmos algo que não seja com entendimento, nós entregarmos algo para Deus que não seja do profundo do nosso coração, do profundo da nossa alma. E eu estou falando de coisas, irmãos, que vão além e que transcendem bens materiais. Por exemplo, se você vem à igreja, se você veio aqui hoje, se você entrou aqui na igreja hoje, né, com um objetivo que não foi o de adorar a Deus, que não foi o de reverenciar ao Senhor, de entregar um pouco da sua vida ao Senhor, né, você não está sendo recebido por Deus hoje. O seu sacrifício, né, a sua entrega não está sendo recebida por Deus hoje, então você está falhando com o Senhor, porque o Senhor não quer rituais, o Senhor não quer pessoas que façam as coisas, né, de forma desleixada. E você se lembra ali quando Jesus, né, de uma forma ali, né, sobrenatural, de uma forma ali, eu penso até que dando ênfase ao homem que estava dentro dele, na porta do templo, derrubou ali, né, as mesas dos cambistas, as gaiolas das pessoas que vendiam animais ali para o sacrifício no templo, porque Deus não queria um simples sacrifício, Deus queria aquilo que saísse do coração das pessoas, e não que a pessoa que estivesse passando ali na frente fosse ali e comprasse uma pombinha para sacrificar ao Senhor, qualquer pombinha para sacrificar ao Senhor, fazendo aquilo porque a lei dizia, sem entendimento. Por que que a lei dizia? Por que que era necessário aquilo? Quantas pessoas estão fazendo as coisas para Deus sem entender aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo manifesto na sua vida? Hoje nós louvamos aqui o Pai Nosso. Quantas pessoas não entendem aquilo que estão falando? Quantas pessoas louvaram hoje o Pai Nosso e não entendem aquilo que cada frase diz? Não entendem aquilo que Jesus ensinou de uma oração perfeita e o porquê de cada frase e o porquê de cada palavra ali descrita no Pai Nosso? E as pessoas estão seguindo num ritmo que é esse. Não estão entendendo, não estão ali assimilando, consequentemente estão oferecendo a Deus algo muito teórico, algo que não tem sentido espiritual, e Deus sabe disso. Deus sabe disso, Deus sabe aquilo que você faz, né, por fazer, e Deus sabe aquilo que você faz por entendimento, pela necessidade de fazer, pela necessidade de cumprir. Deus sabe de tudo isso. E as pessoas às vezes não sabem. Por isso estão se afastando de Deus. Por isso estão deixando de lado Deus, né? Adoração. Tudo começa pela adoração, irmãos. Tudo começa pela adoração. Eu creio que a adoração é aquilo que abre o coração de Deus e faz com que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre as nossas vidas em todos os momentos que nós necessitamos. Quando você precisa ouvir a voz de Deus, a tua adoração faz com que os céus sejam abertos. Quando você vai ler a Bíblia, a tua adoração na leitura bíblica faz com que o entendimento de Deus venha sobre a sua vida. Venha sobre você, para que você compreenda aquilo que você está lendo, né? Para que você compreenda aquilo que você está ali, né, percebendo no texto bíblico. A adoração, ela faz com que o coração de Deus seja ali envolvido de tal forma que o Senhor se convence a abençoar, que o Senhor se convence a te dar, que o Senhor se convence a acrescentar a você algo muito maior do que aquilo que você tem, tanto na sua vida material quanto na sua vida espiritual, principalmente na sua vida espiritual. Se você olhar aqui, você vai, nesse salmo, você vai encontrar o Senhor dizendo assim, né? Que Ele ordenou, como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Tem coisas que Deus ordena a nós. E Deus não vai abrir mão de que nós obedeçamos. Então, se você é uma pessoa, né, que não tem o costume de adorar a Deus, se você é uma pessoa que não tem o costume de oferecer ao Senhor, né, aquilo que está no seu coração, né, você deve fazer isso. Eu sempre falei aqui aquele alerta que Deus e Jesus Cristo, os dois fizeram, né, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né, e que esse versículo vai levar muita gente para o inferno, não é mentira, irmãos. Isso é a pura verdade. Né? A palavra de Deus vai levar muitas pessoas para o inferno. Aquilo que Deus deseja e não é feito, né, vai levar muitas pessoas para o inferno. Porque as pessoas estão acostumadas, né, acostumadas a oferecer a Deus superficialidade. Quando nós não podemos oferecer superficialidade a um Deus que é pleno, a um Deus que é completo e deseja o melhor de nós. E deseja o melhor de nós. Você, como servo de Deus, tem que compreender isso. Você, como servo de Deus, tem que entender isso, os desejos de Deus, e se alegrar em fazer a vontade de Deus, para que você seja uma pessoa abençoada, guardada dos seus inimigos, conforme Deus disse aqui, quantas coisas lindas e maravilhosas Deus disse aqui, daquele que é fiel, né? Clamaste na angústia e eu te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi. Né? Quantas coisas o Senhor está dizendo, né, que Ele já fez nas nossas vidas, que Ele faz na sua vida, te protege, te guarda, te livra, né, ouve a tua oração na tua angústia. Quantas coisas maravilhosas Deus prometeu neste salmo aqui, para que você viva uma vida plena neste mundo. Né? Só que Ele diz aqui também coisas muito fortes. Te experimentei junto às águas de Meribá. Deus, Ele não nos dá uma vida, né, superficial. Ele não nos dá uma vida de mentira. Deus deseja que nos momentos de dificuldade que você vive, você prove com as suas atitudes o seu amor e a tua fidelidade a Ele. Porque são nas grandes dificuldades que nós mostramos a nossa dependência a Deus e a nossa fé, conforme o testemunho do presbítero Cristiano aqui, irmãos. Conforme ele disse aqui, né, na angústia ele estava buscando ao Senhor, na angústia ele estava ali pedindo socorro a Deus, na angústia ele estava ali, né, buscando o Senhor, né, muitas vezes de forma triste, angustiado, mas estava buscando ao Senhor, acreditando que Deus era aquele que poderia mudar aquela história. Deus é aquele que pode mudar a história, pode mudar a tua história. Deus é aquele que pode mudar as circunstâncias da sua vida. Então é nele que nós devemos buscar, então é nele que nós devemos nos apresentar, para que nós possamos entregar a Deus, para que nós possamos receber de Deus também aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. E no momento de lutas, eu sempre falo, irmãos, um momento de grande luta, a verdade é, um momento de grande luta sempre gera cicatrizes. Um momento de grande luta, não uma luta natural, mas um momento de grande luta sempre geram cicatrizes. Aquilo que você vai lembrar como sendo muito forte, né? Aquilo que você vai lembrar, né? E falar assim: puxa vida, nesse dia a situação não estava fácil verdadeiramente. Neste dia a situação estava complexa. Eu lembro, eu tenho uma foto que foi tirada em casa de mim, né? No momento também que eu estava passando essa grande luta de desemprego, né, que eu vivenciei. E eu olho aquela foto e eu me lembro exatamente daquilo que estava vivendo naquele dia. A foto, quem olha a foto não consegue enxergar. Quem olha a foto não consegue entender aquilo que estava passando. Mas quando eu olho aquela foto, eu até evito olhar aquela foto. Porque eu lembro aquilo que estava acontecendo naquele instante, naquele momento, na minha vida. Eu lembro da grande luta, eu lembro do grande sofrimento, eu lembro ali, né, de tudo aquilo que eu passei, e eu penso que talvez seja aquilo que a Elisa também sente ao ouvir aquele louvor, né, da lembrança, né, daquele instante, é o coração dela, né? O presbítero Cristiano falou que o dele é diferente em relação àquilo, mas ela, né, naquela circunstância, gravou aquilo no coração dela. E nós, irmãos amados, superamos tudo isso. Lembramos de tudo aquilo, muitas vezes, né, com tristeza, mas nos lembramos também que Deus guardou, que Deus sustentou, que Deus preparou, que Deus fez, que Deus cuidou de todos os detalhes, né, da nossa vida. E é isso que Deus prometeu aqui. Quando ele falou assim: experimentei junto às águas de Meribá, né? Irmãos amados, Deus está sempre procurando, né, manifestar a sua glória na nossa vida para ver a intensidade do nosso amor em relação a ele mesmo. E eu volto a dizer para você, né, que quando Deus te prova, Deus prova é para você se conhecer. Que ele sabe qual vai ser a sua reação sempre. Deus sabia aquilo que iria acontecer nas águas de Meribá, quando faltou água ali. Né? Deus sabe, né? Tudo aquilo que será a sua reação, mas você não sabe, você acha que está tudo bem com você, quando na verdade espiritualmente pode estar tudo ruim, pode estar tudo ruim na tua vida, e você não sabe. Deus te mostra no momento da sua provação a intensidade da sua fé e te ensina a depender dele. Eu acho que a situação que mais faz nós nos voltarmos para Deus, para dependermos dele, realmente é a falta de dinheiro. Obviamente que existem circunstâncias que vão fazer com que nós sejamos buscando a Deus sempre. Mas a falta de dinheiro, eu penso que é aquilo que mais faz com que as pessoas se humilhem diante de Deus, né, e realmente mostrem a Ele que dependem dEle. Porque enquanto você tem o seu meio de sustento, você tenta resolver as coisas que estão ao seu redor com aquilo que você tem, com seus bens, com seu dinheiro. E você tenta para lá e tenta para cá, e você tenta fazer de um jeito, você tenta fazer do outro jeito, né? A pessoa está triste, ah, eu vou viajar. Ah, a pessoa está triste, ah, eu vou tirar algum tempo de folga e vou ali. Ah, a pessoa está triste, ah, eu vou comprar um negócio novo ali para me alegrar, vou comprar um carro novo, vou comprar algo novo ali. E a pessoa está sempre tentando achar subterfúgios, né, para suprir uma necessidade quando você tem dinheiro. Aí quando você não tem dinheiro, você se sente desamparado. E aí vem verdadeiramente a plena dependência de Deus. Né? A palavra de Deus para mim é aquilo que me sustenta. É em todos os sentidos, espiritualmente, materialmente, é a palavra de Deus que me sustenta. Eu lembro que nesses momentos de luta e dificuldade, eu me lembrava da palavra do Senhor, quando o Senhor expulsou Adão da sua presença, né? Por causa do pecado, expulsou Adão do paraíso, e ele disse assim: do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Foi uma maldição, irmãos. Do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Eu me lembrava dessa palavra, né? Eu me lembrava dessa palavra que é uma maldição, porque o homem, ele tinha tudo o que ele precisava ali no paraíso, e Deus, quando o expulsou, determinou que isso aconteceria, embora fosse uma maldição. Esse é um contexto do homem, e eu lembrava, Deus falava assim: Senhor, tu falaste na tua palavra, tu falaste na tua palavra que através do suor do meu rosto eu comeria do meu pão. Eu lembrava o Senhor Deus disso, né? Então eu falava para ele: então eu preciso trabalhar, né? Para que eu possa ganhar o sustento do meu pão. É a palavra, irmãos. Eu vou dizer uma palavra forte aqui, eu gostaria que os irmãos filtrassem essa palavra, mas é para você entender. Quando você confronta Deus com a palavra dele, né? E esse confrontar, na verdade, é mostrar a ele que você está dependendo daquela palavra, né? Não tem como você não ser abençoado pelo Senhor, porque é a própria palavra do Senhor, porque é aquilo que sempre acontecerá na sua vida, porque é aquilo que sempre se cumprirá no mundo inteiro, no universo inteiro, é a palavra do Senhor, né? Então, quando você pega a palavra e você confronta a palavra contra você mesmo, e você apresenta diante de Deus a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, a palavra do Senhor Deus diz, tudo se submete, irmãos, tudo se submete a ela, tudo se submete a isso, os demônios se submetem. Quando você estiver enfrentando uma luta, né, com uma pessoa endemoniada, você pode falar: a palavra de Deus diz assim, e tudo se sujeitará naquele momento, naquele instante, à palavra do Senhor, porque ela é poder puro, né? A palavra de Deus diz, né, a minha palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, né? Este é o poder de Deus para as nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida. Então compreenda que a tua aprovação, teu experimento, né, que Deus te dá, é para fazer você crescer espiritualmente. Às vezes você olha para a palavra e fala assim: eu estou sofrendo tanto, tenho sido fiel a ti, Senhor. Tenho sido fiel a ti, estou sofrendo tanto aqui. Né? Experimenta mais a palavra. Busca mais a palavra, se conforta na palavra. Busca orientação de Deus para você passar pelo vale, para você passar pelo deserto, naquele momento que você vai chegar do outro lado e você vai aprender no deserto aquilo que Deus tem para te ensinar. Aí você talvez fale assim: mas Senhor, como é duro. Não tem outro jeito de o Senhor me ensinar, não? Né? Às vezes não. Às vezes nós vamos só compreender aquilo que Deus quer nos ensinar vivenciando. Vivenciando aquilo que Deus quer ensinar. É assim, irmãos. Tem coisa que nós não vamos compreender ouvindo. Nós vamos compreender vivendo. É assim. E Deus sabe. E eu vou falar para você assim: falar, mas pastor, né, não devia ser assim. É assim, porque cada um de nós somos diferentes um do outro. Para determinada pessoa entender um contexto que Deus quer apresentar a nós, ou a você, dependendo de como você é, de como é a sua personalidade, de como é a tua vida, para você aprender aquilo, né, você tem que passar por determinadas situações. E o outro, às vezes, não. O outro, né, para aprender a mesma coisa, por ser uma personalidade diferente, por ter sido uma pessoa criada de forma diferente, às vezes, né, existe um contexto diferente, Deus se usa de outra forma para que a pessoa compreenda a mesma coisa. A mesma coisa. Né? E é isso, isso é o que faz, sabe, irmãos? É o que faz a sabedoria de Deus ser loucura para o homem. Isso é o que faz a sabedoria de Deus ser loucura para o homem, porque o homem não consegue colocar Deus dentro de uma caixinha. né, encontrar ali fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas para que a pessoa possa alcançar determinada coisa. A única fórmula que Deus deixou para que nós possamos ser abençoados é sermos fiéis a Ele. Sermos pessoas que o amam e pessoas que o adoram, em espírito e em verdade. Essa é a fórmula que Deus deixou. Quando você colocar Deus numa caixinha e dizer, Deus não pode fazer isso, e Deus faz desse jeito, você vai se frustrar. Porque Deus pode fazer qualquer coisa, e Deus faz, né, de diversas formas, né, a mesma coisa. É assim. Você tem que aprender isso, irmãos. Por isso que tem pessoas que começam, né, que começam o dia lendo o Salmo 91. Eu respeito e não quero questionar ou julgar ninguém, mas muitas vezes a pessoa está sendo ritualista, né? Podia ser o Salmo 91 num dia, o 92 no outro, né? O 95 no outro, né? Podia ser assim, ao invés de começar, né, achando que aquela leitura, achando que aquela atitude vai gerar poder, vai gerar proteção, vai gerar algo. Não, a palavra de Deus... Palavra de Deus é que gera, né, poder nas nossas vidas. E as pessoas às vezes estão embarcando em situações e transformando a sua vida, né, transformando coisas de Deus em amuletos, né? Coisas de Deus em amuletos. Não faça isso. Não faça como, né, essas igrejas que transformam, né, situações que Deus... Situações que nós deveríamos fazer com entendimento e fazem com que as pessoas façam aquilo, gerando, transformando aquilo que Deus falou em amuletos, que é aquilo que as pessoas faziam ali quando Jesus destruiu ali aquelas barracas em frente ao templo, né, fazendo coisas, né, simplesmente para obter o resultado daquelas coisas, achando que o que Deus queria era o ritual, quando Deus, na verdade, estava querendo o entendimento. Em relação àquilo que se praticava, né? E nós vemos diversas coisas hoje em dia que simbolizam isso. Irmãos, tem pessoas que guardam realmente aquele lencinho, irmãos, que guardam aquele lencinho, né, que a Igreja Mundial dava, guardam na sua carteira aquele lencinho, sabe? Tem pessoas que fazem isso, transformando aquilo num amuleto. Tem pessoas que fazem isso... com outras coisas também que nós não conseguimos nem descrever. Tal é a aberração dessas coisas que as pessoas colocam hoje na sua vida, né? Aquela caixinha que se colocava ali, até esqueci que a Igreja Renascer dava, como é que chamava mesmo? Mezuzá. Mezuzá, que se colocava atrás da porta, sei lá onde mandava colocar aquilo lá. É extremamente demoníaco isso, e as pessoas vão lá e colocam achando que aquilo vai fazer com que a situação mude, o contexto mude, quando na verdade é o poder de Deus que vai fazer as coisas mudarem, né? E as pessoas não estão discernindo a diferença entre fazer aquilo que Deus quer com entendimento e fazer aquilo que Deus quer por ritual. Sempre fazemos aquilo que Deus quer, porque nós entendemos por que Ele está falando. Porque nós entendemos por que Ele está querendo aquilo. É assim que você deve fazer. Faça, mas entenda por que você está fazendo. Entenda a importância daquilo. Entenda por que estava no coração de Deus aquilo. Entenda por que Deus quer que você faça aquilo. Entenda, entenda o contexto, entenda o motivo, entenda o objetivo. E aí você vai fazer com entendimento e Deus vai te honrar. Que você vai estar fazendo com entendimento e não por um simples e mero ritual daquilo que muitas vezes as pessoas estão fazendo e estão praticando, né? Se nós fôssemos seguir determinados contextos bíblicos, né, que as igrejas hoje, ou que os crentes hoje pregam, a gente estaria tornando o culto uma maluquice, né? A gente estaria lendo o Salmo 91 todas as vezes na igreja. Estaremos lendo o Salmo 23 todas as vezes na igreja. Estaremos orando o Pai Nosso, estaríamos orando o Pai Nosso todos os dias de culto na igreja. Estaríamos fazendo tudo isso. né? Se nós fôssemos seguir a cabeça, a mente daquelas pessoas que fazem sem entendimento, né? E você não pode ser esse, né? As pessoas acham que os crentes são alienados, né? Você não pode ser um alienado, não por você ser crente, um alienado daquilo que a igreja hoje prega de Deus. As pessoas estão se alienando nas mentiras, né, que as igrejas hoje tentam incutir na mente das pessoas, uma religiosidade maluca, né, uma religiosidade, né, que não está no coração de Deus, que Deus abomina, e que faz com que as pessoas estejam distantes de Deus, faz com que as pessoas estejam longe do Senhor e, consequentemente, não sejam abençoadas, não sejam abençoadas pelo Deus vivo, pelo Senhor de todas as coisas. Deus disse aqui claramente: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Olha, irmãos, isso daqui é um lamento de Deus. Isso daqui é um lamento de Deus, né? Ele dizendo: olha, eu te livrei da escravidão, te tirei da presença do teu inimigo, mas o meu povo não quis me escutar. E aí o Senhor fala o que aconteceu por causa disso. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. É aquilo que, lamentavelmente, sabe, acontece, ou está acontecendo em muitas vidas. As pessoas acham que Deus, irmãos, Deus, ele lançou a sua palavra, Deus, ele deu a sua palavra, e nós não vamos ser impedidos por ele de não obedecermos. E as pessoas estão achando isso, que a proteção de Deus é não deixar a gente pecar, que a proteção de Deus é não deixar a gente sair fora do rumo, sair fora do caminho. Não, a proteção de Deus é para te guardar no rumo, é para te guardar no caminho, é para te guardar, né, na sua intenção de segui-lo, é de te proteger na tua decisão de segui-lo. E aí as pessoas não, as pessoas estão seguindo um caminho, achando, né, que Deus não vai deixar com que aconteça determinada coisa na sua vida. Senhor, eu vou por aqui, o Senhor está dizendo que é por aqui, mas eu vou por aqui, mas o Senhor vai me proteger, mas o Senhor vai me guardar no meu caminho, mas o Senhor vai fazer com que o meu inimigo não tenha êxito sobre a minha vida, seguindo um caminho que Deus não mostrou. E aí as pessoas se frustram, porque o inimigo virá com fúria e vai causar dano. E vai causar dano. Mas não é porque Deus não estava lá. Mas não é porque Deus não estava no caminho. É porque o caminho não era aquele. E Deus não pode abençoar a desobediência. E Deus não pode abençoar aquele que faz, não faz a sua vontade. Você viu aqui, né? Deus falando: deixei-o andar na teimosia do seu coração. Na teimosia do seu coração. E tem um monte de crente, né, de crente teimoso, irmãos. Eu acho que todos nós somos teimosos. A diferença é que a gente abre mão da nossa teimosia para fazer a vontade de Deus, né? Estava conversando com o presbítero Leonardo, com o Alex, esses dias aí, nós falávamos, né? Falava: quantas vezes, irmãos, eu fiz aquilo que eu não queria fazer? Quantas vezes para Deus, né? Quantas vezes para Deus eu fiz aquilo que eu não queria fazer? Quantas vezes eu tive que abrir mão daquilo que eu desejava fazer para fazer aquilo que Deus estava falando, para fazer aquilo que Deus estava ali direcionando? Quantas vezes eu abri mão dos meus interesses pessoais por conta dos interesses de Deus? Quantas vezes isso aconteceu? Inúmeras, muitas, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Parece assim que é algo que vai acontecer de vez em quando, parece que é algo que vai acontecer uma vez a cada 10 anos. Não, irmãos, é uma constante. Porque, sabe por que nós somos teimosos? Nós temos que controlar ali os nossos sentimentos, o nosso ego, nós temos que controlar as nossas emoções para viver ali aquilo que Deus está falando, independente dos sentimentos, teimosia, emoções, independentemente da nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade daquele que nos criou, daquele que nos ama e aquele que deseja o melhor para nós. E quantas vezes você vai ter que fazer isso? E todas as vezes que você não fizer isso, você vai estar abrindo mão daquilo que Deus determinou e você vai estar ouvindo esta palavra. Você vai estar ouvindo esta palavra. O diabo vai falar essa palavra para você. Ah, você está andando na teimosia do seu coração. Então ande nos seus próprios conselhos. Você está andando nos seus próprios conselhos. Então vai sofrer as consequências das suas atitudes. Né? O Satanás vai lembrar a palavra de Deus sobre a tua vida. Satanás, na verdade, vai lembrar Deus da palavra dele sobre a tua vida, e aí ele vai ter êxito total sobre você. E aí ele vai ter êxito total sobre você. Né? Você sabe, falamos aqui esses dias atrás, que a palavra diabo significa o acusador. É ele que vai na presença de Deus acusar as nossas vidas. Ó, ele deixou de fazer. Ó, ele está seguindo a teimosia do coração dele. Ó, olha, ele está seguindo os seus próprios conselhos. O acusador, ele chega na presença de Deus para poder agir nas nossas vidas, nos acusando e dizendo, olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Né? E aí as coisas ruins acontecem, porque ele ganha autoridade e direito por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Né? Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu de pronto abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu volto a dizer para os irmãos, eu olho essa palavra mais uma vez e falo assim, né? Por que não obedecer? Que maluquice é essa dos crentes que não obedecem a Deus? Que maluquice! Que maluquice é essa que faz com que as pessoas se afastem de uma palavra dessa? Que faz com que uma pessoa decida por se afastar de uma palavra dessas? De uma promessa maravilhosa dessas? Sabe? É muita cegueira espiritual. É a cegueira das trevas. É a teimosia do coração, sabe? São pessoas que olham para Deus e não compreendem o Senhor, ou não acreditam na palavra, ou não acreditam na palavra. Por que isso não seguem? Porque não acreditam na palavra. Porque não acreditam verdadeiramente que Deus escreveu aquilo, que aquilo acontece. Que não acredita naquilo que Jesus falou, que a palavra de Deus sempre se cumprirá, até o último tio da palavra do Senhor se cumprirá, né? É porque não tem fé, não acreditam no Deus de Israel, não acreditam na palavra, não acreditam no poder do Senhor em escrever um livro e nos deixar escrito. Né? Não acreditam no poder que se cumpre todos os dias na nossa vida, que a palavra está se cumprindo todos os dias na nossa vida, não acreditam naquilo que está acontecendo aqui hoje. Né? Não acreditam naquilo que está acontecendo aqui hoje. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Sabe, promessa completa de Deus, proteção, sustento, com o que tem de melhor, irmãos. Não são as sobras, aquilo que tem de melhor. Deus faria sobre a nossa vida, né? Deus faria sobre você e sobre mim, se nós formos fiéis a Ele. Se nós escutarmos ao Senhor. Escute ao Senhor. Acredite na palavra. Pode reivindicar a palavra, irmãos. Você pode chegar e falar, tua palavra diz. Quando o teu inimigo vier, faça como Jesus fez no deserto, jejuando 40 dias, quando ele disse assim, a palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim, e Satanás não teve como contradizer, Satanás não teve como agir o Senhor, né? Por 3 vezes Jesus ali lançou mão da palavra do Senhor, e Satanás ali, né, não pôde vencê-lo, simplesmente por causa da palavra, 4 vezes na verdade, né? Jesus se usou da palavra para vencer o inimigo. Pode reivindicar a palavra. Pode chamar para si a palavra. Pode chamar para você a palavra. Pode falar que essa palavra se cumprirá na tua vida. Pode falar sim, né? Porque esse é o desejo de Deus. É para você que ela foi escrita, né? Foi para você que ele prometeu. Então pode dizer, é para mim esta palavra, e ela está acontecendo e ela vai acontecer. Pegue a tua luta, pegue a tua dificuldade, pegue aí tudo aquilo que você está vivenciando e lance sobre você o poder da palavra do Senhor e se posicione para que Deus possa verdadeiramente fazer cumprir esta palavra aqui. Para que Deus venha cumprir sobre você o desejo profundo dele de te abençoar, o desejo profundo dele de você ser um povo abençoado, de você ser um povo, né, que tem tudo o que você necessita, a presença dele no seu dia a dia, né? Essa é a promessa de Deus para você, né? É isso que Deus te prometeu. É, conforme diz o livro de Jeremias, capítulo 29. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Esses são os pensamentos de Deus. Embora Deus esteja alertando e falando sobre o que vai acontecer se você for infiel, os pensamentos dele sobre você são de paz. Você é que escolhe a guerra. Você que escolhe a destruição. Você que escolhe a maldição. Você que escolhe, né, ser destruído pelo teu inimigo. Você que escolhe. Né? Não é Deus que escolhe. Deus te prometeu, dizendo que os pensamentos dele são diferentes. São pensamentos de bênção para você. Quem dera, né, os pensamentos de Deus se cumpram nas nossas vidas por conta da nossa atitude de fidelidade e paz. Fique de pé. Aleluia.